Não havendo nada a acrescentar, passaríamos ao terceiro ponto, o projeto de plano de atividades para a terceira sessão legislativa. Como os senhores deputados também têm conhecimento, receberam uma proposta de adenda do Partido Social Democrata, que todos têm na vossa presença. Tem aqui visitas em território nacional, empresas na área das indústrias de defesa, a União Europeia, acompanhamento e evolução da política comum de segurança e defesa, OTAN, acompanhamento da participação de Portugal no processo de decisão política, Montijo, acompanhamento do reajustamento do dispositivo militar em consequência da prevista utilização civil da base. Está em discussão este ponto de ordem de trabalhos, se eventualmente houver mais algumas propostas de adenda ao plano de atividades. Senhoras e senhores deputados, se quiserem acrescentar alguma coisa, tenham a bondade. Do plano de atividades. Plano de atividades. Faz favor, senhor deputado.
Parece-me que este projeto corresponde no essencial. Eu não sei qual é a posição da direção da minha bancada, mas revejo-me sempre, como é habitual, na posição da minha liderança, aqui representada e muitíssimo bem pelo senhor deputado Diogo Leão, de quem sou um profundo admirador, que ainda por cima é um grande conhecedor das questões que têm a ver com a história militar da nossa pátria, e nomeadamente um grande especialista de tudo o que tem a ver com a Primeira Grande Guerra Mundial, a participação de Portugal na Primeira Grande Guerra Mundial e nas frentes africanas, que é um tema que normalmente é sempre desprezado pela generalidade das várias pessoas que... Agora, acho que isto corresponde no essencial, acho que temos que estar preparados para as eventuais novidades que possam surgir, e nomeadamente numa questão que eu acho que nós devíamos debater aqui entre nós. Eu tenho debatido sempre porque esta comissão faça uma reflexão, estamos com comunicação social ou não?
Sim.
Que a nossa comissão faça uma reflexão, às vezes não sou atento a essas coisas, sempre fui contra a abertura das... Faça uma reflexão sobre as várias questões com que estamos confrontados no curto prazo, e no médio e no longo prazo, e nomeadamente aquilo que tem vindo a passar-se com a NATO, etc., e com as posições da União Europeia em matéria de defesa. Mas nós hoje podemos estar numa data histórica para a Península Ibérica. Dentro de algumas horas, pode acontecer que um dos mais altos responsáveis da Catalunha declara uma independência unilateral. Isto é uma questão que tem uma importância muito grande. Independentemente do que aconteça, tem tido e tem, eu não tenho nenhuma simpatia, e acho que já os percebo publicamente variedíssimas vezes, quanto à criação de novas fronteiras no espaço da União Europeia. Evidentemente que nós, nos últimos anos, e eu tive o privilégio de anteceder, não com a qualidade que ele tem imprimido, o meu querido amigo e camarada José Miguel Medeiros, líder da minha bancada na Comissão de Defesa, na Organização de Segurança e Cooperação Europeia. E há um balanço que se tem que fazer, sempre, e no contexto que temos vivido desde há umas dezenas de anos a esta parte, entre o direito à autodeterminação e à independência dos povos e o respeito pela integridade territorial dos países e das nações. Bem, e esse equilíbrio, na minha perspectiva, aponta para que no quadro da União Europeia, e mesmo fora da União Europeia, no quadro da Europa, como o general de Gaulle dizia, do Atlântico aos Urais, que era uma fórmula que me parecia particularmente feliz, não se criem mais países, e não se criem, sobretudo, mais fronteiras, que acrescentem dificuldades àquelas que já vivemos. Eu considero, nessa matéria, o paradigma dos erros, e também o disse por variedíssimas vezes, o Kosovo, que deu origem à guerra contra o que viria a ser a Sérvia, mas era na altura ainda a Federação Jugoslava, porque o Montenegro ainda fazia parte. Depois, a seguir, o Montenegro também se separou da Federação Jugoslávia, a Jugoslávia deixou de existir e o Montenegro tornou-se o mais pequeno país e o primeiro do século XXI. na Europa, porque Timor também é, do ponto de vista formal, um país do século XXI. Mas acho que esta questão do contexto de dificuldades que estamos a viver, que são indiscutíveis, indiscutíveis da minha perspectiva, no plano da Península Ibérica, devia ser discutido entre nós. Quer dizer, o Madrid lançou um dispositivo policial e militar, com uma componente também militar, considerável. E isto é uma matéria que eu acho que devia ser objeto de um debate e devia ser inserido no nosso programa de atividades para os próximos tempos, com alguma urgência, porque acho que vale a pena discutir isto. E evidentemente que estamos todos condicionados pelo que o senhor, eu não sei bem o nome dele, Puigdemont, disser hoje às 5 da tarde, 6 horas de Barcelona, e pelo que vier a passar-se, em seguida, e pela resposta do Rajoy. Eu devo dizer que, pessoalmente, considero que os dois têm sido de uma inabilidade inenarrável, e que isto pode ficar como um dos grandes erros desta época. Agora, acho que isto devia ser discutido, e devia ser discutido pela Comissão de Defesa. É a minha proposta. Quanto a este ponto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Certamente seria matéria para outros assuntos. Certamente o Partido Socialista terá propostas a dar nos próximos dias. Penso que não iríamos fechar aqui a questão do plano de atividades. Dava a palavra ao Sr. Deputado Pedro Roque, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós fizemos essas propostas no sentido, digamos, de enriquecer a proposta do plano de atividades para a atual sessão legislativa, mas gostaria só, enfim, de pontuar aquilo que disse o Sr. Deputado João Soares, não desvalorizando o facto de ser uma matéria de especial relevância para a Espanha e no contexto ibérico e no contexto europeu, mas gostaríamos de tratar nos seus devidos termos, isto é, para já, e felizmente eu diria, não é uma matéria que tenha a ver com defesa e com defesa nacional, e esperemos que continue nesse plano e que é uma matéria para já, e continuamos a pugnar por isso, seja uma matéria de discussão interna de Espanha e, digamos, da integridade territorial de Espanha, e estou certo que o bom senso prevalecerá e que serão capazes de chegar a bom rumo no interesse de Espanha e, obviamente, no interesse de Portugal, não só devido às relações especiais que temos com Espanha, mas também no âmbito das relações económicas muito profundas que temos com Espanha e que poderiam ser afetadas e, portanto, de alguma maneira afetar também o desenvolvimento económico de Portugal. Mas, obviamente, esta, como outras matérias, enfim, não é uma matéria que nós acompanhamos sem necessidade de estar propriamente num plano de atividades da nossa Comissão. Muito obrigado.
Sr. Deputado, não sei se há mais intervenções neste ponto. Não havendo, penso que manteríamos ainda este ponto em aberto, o plano de atividades, até porque também não está cá o Sr. Presidente da Comissão, o Sr. Primeiro Presidente. Queria falar? Desculpa. Faz espaço para o Sr. Ricardo Leão. Muito obrigado.
Só para poder também deixar clara a concordância do Partido Socialista, quer com as propostas que constam do plano de atividades, um plano que foi sendo construído ao longo destas já três sessões legislativas e com o contributo de todos, numa ampla reflexão que tem sempre gerado os mais elementares consensos e que tenho a certeza que continuará a gerar esses mesmos consensos e para, no fundo, acolher também da parte do PS as propostas efetuadas pelo grupo parlamentar do Partido Social Democrata, as quatro alíneas, no fundo, de acrescento a este plano de atividades que nós vemos com bons olhos. Sobre esta questão também, enfim, da Catalunha. Eu acho que é tradição e tem sido sempre tradição desta Comissão, em liberdade, quer dos seus deputados, quer dos grupos parlamentares, das forças políticas, quer da Comissão no seu conjunto, não é? Ser sempre um foco de reflexão sobre todos os problemas, sem tabus, sem restrições, que se imponham, digamos, na ordem do dia, não é? Agora, eu creio que o plano de atividades como ele está neste momento já contempla quaisquer discussões futuras que se possam fazer. Isto é, quando nós temos aqui justamente uma linha que fala da reflexão sobre a situação geopolítica e sobre novos focos de tensão, nós não sabemos o que será a situação do Estado espanhol, não sabemos o que será a situação da Catalunha. Neste momento é uma questão naturalmente interna, como disse o Sr. Deputado Pedro Roque, do Estado espanhol e do qual nós não podemos prever ou antecipar qualquer tipo de evolução, mas, enfim, essas discussões a fazerem, eu creio que se podem fazer ao abrigo daquilo que tem sido o nosso trabalho e a liberdade de trabalho e de reflexão desta Comissão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não havendo mais intervenções neste ponto, ficaria o plano de atividades em aberto por mais uns dias. Esperemos que os grupos parlamentares, enfim, se for essa a sua intenção, a sua vontade de introduzir novas adendas, e deixaríamos este ponto, portanto, o plano de atividades em aberto, se não se importa. Muito obrigado. Passaríamos então ao outro ponto, informações. Relembrava já agora aos senhores deputados que amanhã, 11 de outubro, às 10 horas, no âmbito do Estatuto Militar das Forças Armadas, temos audição com o Sr. Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, o General Artur Pina Monteiro, e pelas 11 horas, audição com a Associação dos Deficientes das Forças Armadas, também no âmbito do Grupo de Trabalho do ENFAR. Por outro lado, também no dia 11 de outubro, pelas 12 horas, na Sala 6, para os senhores deputados que o entenderem, temos audiência conjunta com a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, com o professor Boaz Ganor, que se virá acompanhado do chargé da AFER, da Embaixada de Israel em Portugal, o senhor Roselan Abu Rukun. E às 13 horas, os senhores deputados também já receberam essa informação, também já se inscreveram, alguns deputados, haverá o almoço com o almirante Michel Howard, comandante da Allied Joint Force Command Naples. Sobre informações, não sei se há mais da parte dos senhores e senhores deputados. Não havendo mais informações, passaríamos ao último ponto da ordem de trabalho, ponto número 5, outros assuntos. Eu tenho, ainda não acabou a reunião, tenho um assunto, não obstante estar a presidir esta comissão em exercício, tenho a comunicar um assunto a que esta comissão, em primeira mão, é que começou exatamente às 3 horas da tarde, é que é em frente ao Parlamento, uma greve da fome de um ex-capitão da Força Aérea, o Sr. Artur Ribeiro Gomes, já não é a primeira vez que ele o faz. Enfim, já agora falando em nome do Bloco de Esquerda, e peço desculpa porque não tenho mais representante aqui do Bloco de Esquerda, acho lamentável que se chegue a esta situação e que o Estado português, enfim, não tenha ainda resolvido a reintegração dos poucos militares, se é que existe, mais do que um, não sabemos. Isto já foi objeto de tratamento nas várias legislaturas. Aliás, esta Comissão de Defesa aprovou por unanimidade um relatório na sessão legislativa anterior. E o Estado português, enfim, ainda não deu provimento positivo a esta situação, o que levou este cidadão, mais uma vez, a fazer a greve da fome. Deve estar neste momento à frente do Parlamento. Da parte do Bloco de Esquerda, acho lamentável e acho vergonhoso que isto aconteça. Portanto, é uma informação que tinha a transmitir a esta Comissão de Defesa, em primeira mão, se é que não saibam. Era só. Muito obrigado.
Trata-se, quando se referiu ao relatório que foi aprovado por unanimidade, se bem me recordo, terá sido um relatório produzido pelo deputado Miguel Coelho.
Exatamente.
Sobre reintegração de militares vítimas de perseguição. Exatamente. No período fascista, no período da ditadura. Não é? É desse relatório que estava a reportar.
Exatamente.
E este capitão será, portanto, uma pessoa que considera
É o 25 de novembro?
Este é. Conheço bem a história deste capitão. Já agora, alguém que esteja aqui, o João.
Não, isto é. Ele veio tarde demais para poder se inscrever na tal reintegração, porque estava na Venezuela, se me recordo bem. E à época, estamos em 75, 76, não tinhas como. Não havia internet, mas as pessoas não sabiam o que era. E quando ele se sentiu mais seguro de voltar a Portugal, já o prazo tinha terminado. Tentou-se resolver isso, e o Bloco, aliás, apresentou. E, bom, só que o problema é que a proposta era inconstitucional, porque era virado exclusivamente para um caso. E as leis têm que ser gerais a prestar. Então, o que é que se deu à Comissão de Defesa? Sugerir, por um ato administrativo, fosse resolvida a questão. Mas, de facto, arrasta-se anos. Eu acho que o José ouviu falar deste caso em 2004 ou 2003. Ou seja, isto arrasta-se anos. E é, nós não temos poder, porque nós não podemos fazer uma lei destinada a esconder a coisa. Agora, o bom senso da administração pública era fazer uma decisão. É bem, mas ele também enverdou por uma guerra de guerras pessoais contra militares e a estrutura do Ministério da Defesa, etc. Portanto, não ganhou muita. Vamos lá, isso não escreve. Não ganhou muita. Não houve muita boa vontade a partir daí, não é? Mas a verdade é que é um caso que tem a ver com isso. Ou seja, ele não teve tempo para poder resolver, voltar para Portugal para dizer, olha, eu faço parte desse grupo de pessoas que recorrem, enfim, que beneficia dessa lei, mas o prazo tinha terminado. Portanto, foi isso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Exatamente. Não sei se há mais intervenções neste ponto. Não havendo intervenções, pois daria por encerrado os trabalhos desta comissão. Muito obrigado pela vossa participação e presença.